Salve, salve, você que é luz e vida, cá estamos novamente juntos, como fazemos todas as manhãs, 9 horas em ponto aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, toca seu coração, sua alma. E nas ondas da 660 AM e ao vivo em cores no canal YouTube da Vibe Mundial FM e também no meu canal aqui no meu Instagram, ricardoida.oficial. Estou eu aqui junto com meu querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, com esse bate-papo cheio, né, de dicas de autocuidado, autoconhecimento, autodesenvolvimento, falando bastante de astrologia, filosofia e também espiritualidade. E você pode ligar aqui no 3171-0221 3262-4490. Hoje eu prometo que consigo atender o ouvinte, porque nós tivemos aí uma semana bem corrida com vários convidados, mas que trouxeram informações preciosíssimas sobre religião, espiritualidade, ciência, astrologia, enfim, uma série de assuntos para trazer aí um novo olhar da vida. Deixa eu dar um bom dia aqui para todo mundo que está entrando. Bom dia, Denise Magalhães! Bom dia, Carlinha Rocha! Desejando uma semana abençoada para mim e a todos os ouvintes da Vibe Mundial. Todo mundo entrando aqui nessa alta frequência, nesse otimismo. Bom, hoje tem bastante coisa para falar e vai ser uma semana que eu quero mergulhar a fundo num assunto que acaba muitas vezes trazendo uma qualidade de vida bem ruim para todos nós, né? Que é o medo. Como é que surge o medo? Como é que a gente pode confrontar os diferentes medos? A gente vai ver que a maior parte deles são irracionais, eles não têm razão de existir, mas a gente vai, enfim, vão ser pelo menos 5 dias aí em que todas as manhãs a gente vai trazendo novas perspectivas, novos olhares, dicas para você lidar melhor com a situação, buscando coragem, né? Força, serenidade para enfrentar o dia a dia. Estamos aí com uma segunda-feira chuvosa, mas a gente sabe, né? Nós que estamos ligados à espiritualidade, nós que somos pessoas que procuram, né, vivenciar o melhor, a gente vai se alinhando, vai se conectando aí com esse tempo, entendendo que, ok, tá chuva, mas a gente pode ser bem voltar aos todos os nossos interesses, as nossas atenções aí para nosso universo interior. Tô aqui tropeçando nas palavras, porque eu tô vendo aqui. Pedro, você viu aqui? Acho que tá um calor aqui dentro, hein? Tá não? Sou eu que tô caliente. Tô muito caliente, tô no fogo aqui. Seguinte. Hoje, aqui, lua crescente em virgem. Né? Essa lua crescente em virgem traz inúmeras oportunidades e possibilidades da gente olhar, né, para as nossas rotinas e para os nossos hábitos. Então, essa semana vai ser muito importante para isso. Voltar a atenção para as rotinas, para os hábitos seus. Observar se aquilo que você faz é eficiente, né, traz competência, se te traz tranquilidade, se te traz firmeza nos seus propósitos, ou se, primeiro, a sua vida está desorganizada, você fica perdendo todas as coisas, né? Você não sabe onde deixou a chave, você não sabe onde deixou a bolsa, você não sabe onde deixou nada, e também perde tempo estressando todo mundo e até jogando aí uma carga bem complicada nas relações, né? Claro, uma pessoa sem rotina, uma pessoa sem organização acaba não só tumultuando a sua própria vida, mas acaba tumultuando a vida de todo mundo ao seu redor. Então essa semana é boa para isso, né? E é por isso que também, quando você tem rotina, quando você tem planejamento, claro que você não vai conseguir controlar a vida é incontrolável, mas você tem um pouco mais de segurança para poder seguir adiante nos teus passos e, portanto, vai ter condições de enfrentar seus medos. Repito que vai ser o tema dessa semana, enfrentando todos os nossos medos. Vai desde medo da barata, você não sei por que você acha que é, você não sei o que você vê quando você tem medo da barata, você vê o quê? Você vê um elefante? Porque eu vejo uma coisinha de nada lá que é feia, tudo bem. É feia, mas tem gente que fica entrando em pânico, né, com a barata. Você vai, pá, só faz uma chineladinha, tá tudo resolvido. Enfim, mas a gente vai discutir desde esse medo até medos maiores. Hoje a Lua fazendo aí um excelente aspecto com o planeta Plutão, dando para nós a possibilidade da regeneração, a possibilidade da reconstrução de caminhos e de sonhos. O pessoal entrou hoje aqui, deixa eu dar um oi pro Felipe Teixeira, oi Felipe, oi Astro Balance, direto de Miami, ela é muito chique. Paulo Ratinho, parabéns, que fez aniversário ontem, eu vi lá nas redes sociais, não é isso? A Denise, todo mundo aqui, nossa, quantas colorações coloridos. Hoje eu passei, hoje eu vim aqui para o estúdio, tinha no meio da rua lá, um monte de balão colorido. E hoje a Denise trouxe um monte de coraçãozinho colorido. Bom, fala um pouquinho então da semana, o horóscopo da semana, para a gente começar a adentrar esse tema do medo. Bom, para os arianos, arianas e quem tem ascendente em Áries, é uma semana essencial para cuidar da saúde. Ariano, ariana, no geral, não é muito ligado a isso, né? Vai levando, vai machuca, rala o joelho, não é nada, e vai seguindo adiante, né? Tá, toma dorzinha, não, passa por cima, é muita vitalidade, muito fogo, mas essa semana é essencial dar uma paradinha, olhar para o próprio corpo e ver o que pode ser feito em termos terapêuticos. Se está sentindo dor, se está sentindo um certo desconforto, vá ao médico, é importante os arianos e arianas que têm ascendente em Áries não desconsiderar, não negligenciar a própria saúde. E vai ser uma semana também muito importante para questões ligadas ao trabalho, né? Como é que você pode aprimorar suas relações com colegas, com funcionários, com clientes, né? com chefes. Então, essa semana, arianas e arianos, dê uma olhada para a saúde e questões de trabalho. Já para os taurinos e taurinas, uma semana de bastante criatividade para achar soluções. Você tem alguns problemas aí que você tem que enfrentar, que você não está conseguindo resolver, podem surgir aí o insight, né? Intuição, pode surgir umas ideias super novas. É engraçado, porque às vezes a gente chama de ideias novas aquilo que já está na nossa cara. A gente só precisa mudar um pouquinho o olhar que a gente encontra facilmente a solução. Uma semana também para os arianos e arianas muito boa para as relações com os filhos. Já geminianos e geminianas, uma semana importante para resolver questões ligadas ao lar, ligadas a imóveis e questões familiares. Então, geminianas, geminianos, quem tem ascendente em gêmeos, preste atenção nas questões, principalmente da sua casa, né? O que precisa de reparo ou então algum tipo de negociação vai estar bastante favorecido. Cancerianas e cancerianos, uma semana de bastante conversa e trocas com outras pessoas. Ah, doutor Bactéria chegando aqui nos estúdios da rádio, super doutor Bactéria. Então, uma semana importantíssima para você realmente lidar com as relações. Como é que você se comunica, como é que você troca informações com as outras pessoas. E olha, eu vou falar até um pouquinho de fofoca hoje, com a história de medo. Para com fofoca, hein? Leoninas e leoninos, semana fundamental para organizar as finanças. Então, aproveite que está o tempo chuvoso, você não vai poder ir para a piscina, não vai poder aí fazer sua chacrinha. Senta, pega lá seu caderninho, pega lá sua planilha, seu computador, organiza as suas finanças. Você vai poder também achar algumas soluções e, se sobrou um dinheirinho, procure entender como é que você pode investir e multiplicar aí o seu patrimônio. Já para os virginianos e virginianas, uma semana mais complicada, com uma certa sobrecarga emocional e também uma necessidade de prestar maior atenção à vitalidade. Pode ser que nessa semana os virginianos, virginianas, e a quem tem ascendente virgem, já começa essa segunda-feira meio que se arrastando, né? Meio que puxando aí chinelo. Dá uma olhadinha, né? Procura dormir melhor. Evita aí consumo de álcool, né, de comidas pesadas, para ter mais força, para ter mais energia para os próximos 6 dias. Librianas e librianos, semana para autocuidado. O que é autocuidado? Não é só você fazer o tal do skincare, cuidar da pele, né? Não é só você procurar melhorar a sua alimentação, não. É um autocuidado também com as suas emoções, com o seu universo interior. Talvez você tenha sonhos bastante importantes essa semana. Sonhos Eu falo, a maior parte das pessoas ficam procurando sonhos proféticos, né? Não, ai meu Deus, sonhei com aquilo, será que vai acontecer? Não. A maior parte dos sonhos, uma parte bem grande, substancial, são sonhos que trazem mensagens de assuntos que você não conseguiu ainda digerir. Você acha que você conseguiu digerir, você acha que a situação está resolvida, mas se volta no sonho é porque ainda tem assuntos que você precisa elaborar, que você precisa refletir, que você precisa pensar e precisa resolver. Se você tem sonhos recorrentes, às vezes com situações de escola, de trabalho, de familiares que já morreram. Às vezes a pessoa acha que sonhou com o familiar e acha que é o defunto que está vindo prestar contas. Não é não. Pode, às vezes pode ser, mas eu já expliquei em outros programas a diferença de uma viagem astral, né, de um desdobramento, de um encontro com esse universo espiritual e quando é sonho. Né, e muitas vezes são situações que estão mal resolvidas, então os librianos e librianas devem procurar essa semana lidar com esse autocuidado emocional e psíquico. Escorpianas e escorpianos, uma semana importantíssima para você rever as suas vocações. Vocação. Vocação não é necessariamente missão de vida, vocação não é seu propósito, vocação é aquilo para o qual você nasceu e tem talentos. E às vezes você não precisa nem transformar isso realmente numa profissão, você pode usar no hobby ou numa atividade até voluntária, mas é importante você não desconsiderar aqui os seus talentos, né? Fazer lá que nem está no Novo Testamento, o cara que pegou, recebeu as moedinhas, enterrou as moedinhas e depois na hora de prestar conta teve, aí deu ruim, teve confusão, porque você recebe determinados dons, é bom você aprimorá-los, né? Desenvolver essas habilidades, até porque você se sente até muito mais plena em relação à vida. Sagitarianos, uma semana fundamental para lidar com a carreira e com suas perspectivas futuras. Ah, mas eu já não tenho mais, já aposentei. Olha, dependendo da sua idade, se você se aposentou, aí ainda está com seus 60 anos, 50, tem lenha para queimar, então procura aí outros projetos que possam complementar a tua renda. Pode ser muita coisa, pode fazer. Não precisa nem gastar grande dinheiro, pegar o dinheiro, coitado, lá das suas economias, ninguém está falando isso. Você pode fazer outros tipos, sabe? Serviços, profissional autônomo, né? Profissional liberal, fazer qualquer outra coisa. Agora, também já está já um pouquinho mais velho, né? Você ainda tem bastante projetos que pode realizar na vida, desde viagens, né? Aprender alguma coisa. Você veja lá o Luiz Pellegrini, que tem um programa aqui sempre às segundas-feiras, às 11, acho que é 11h30. Aprendeu a tocar piano a partir dos 70 anos. Então você tem aí bastante coisa que as pessoas podem fazer, desenvolver as suas habilidades. Capricornianos e capricornianas, semana para voltar a atenção para questões éticas e questões de justiça. Será que realmente você está sendo justo com as pessoas? Será que realmente você está agindo de uma maneira correta? E é claro que eu não estou falando de grandes, né, crimes, não é nada disso, mas no dia a dia, você está agindo com os outros da mesma maneira que você gostaria que agissem para com você? Então, uma semana para olhar a vida de uma maneira diferente, sobretudo as relações, procurando estabelecer um conceito de justiça e muitas vezes também justiça está ligada à compaixão, né? A compaixão que você tanto busca, talvez seja a compaixão que você também precisa exercitar com os outros. Aquarianas e aquarianos, semana para você pensar nas parcerias e recursos que os outros podem oferecer para os seus projetos. Né? Todo mundo pode se ajudar e não é hora de os aquarianos e as aquarianas negarem ajuda de quem quer que seja, né? Porque a gente é isso, um vai apoiando o outro. E essa semana pode ser que nessas parcerias os aquarianos e as aquarianas tenham boas notícias. Já os piscianos e piscianas têm que prestar mais atenção aí às relações nessa semana, principalmente as relações com parceiros, maridos, esposas e sociedades, né? Então é um momento muito mais de ouvir com racionalidade e não procurar aí entender o que está por trás, porque pisciano e pisciana tem isso, né? Essa linguagem simbólica, que é sempre entender o que existe por trás de uma determinada situação. Nessa semana é importante manter, sabe, aquela coisa racional, pé no chão. Bom, vamos falar então um pouquinho um pouquinho sobre medos, que vai ser o assunto dessa semana. O Luiz Antônio Gasparetto, ele dizia, né, que o medo da morte, na verdade, não é o medo da morte, é o medo da vida. Olha que frase profunda. Ninguém tem medo da morte. Todo mundo tem medo da própria vida. Então ele dizia o seguinte, ah, porque se, depois que você morreu, bom, você não acredita em nada, não importa, para quem não acredita em que existe a vida após a morte, que, bom, não tem nem o que falar, nem o que encerrou o assunto. Mas os espiritualistas também sabem que a vida continua. E a grande questão é, a qualidade de vida após a morte, ela reflete muito já a forma como você se posiciona aqui no seu universo físico. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, que morreu, virou santo, virou anjo, sei o quê, as coisas continuam existindo segundo a tua própria concepção de vida, né? Ou seja, se você é uma pessoa meio desorganizada, né? Porque morreu que vai ficar organizada, né? A coisa segue mais ou menos essa linha. Para quem... Mas eu não vou entrar agora nesse assunto de vida após a morte. Eu quero falar o seguinte, que quando você tem medo, né, o medo não é algo natural. O medo não é algo natural. O medo, ele é construído nas diferentes sociedades. Ah, mas os bichos têm medo? Não, os bichos, eles têm lá o seu instinto de preservação. Agora vai ver se o gato tem medo de barata. Vai ver se o cachorro ainda brinca lá com a barata, não sei o quê. Né? Eles ficam pensando lá duas vezes, ai meu Deus, será que vou, será que não vou? Será que Rosinha gosta de mim? Ou se, né? Ou será que eu vou ter, como é que vai ser a minha velhice? Não pensam, né? É claro que o medo não tem nada a ver com a prudência, o medo não tem nada a ver com os cuidados que você precisa ter, um planejamento, né? Para dentro do possível, manter uma certa estabilidade, porque a estabilidade completa não existe. A vida sempre vai dar os sustos, traz os desafios e até as oportunidades boas. Então, essa história de você achar que você nasceu e vai ficar seus 90 e poucos anos numa vida estável, 100%, é mentira. Você pode ter, mas você sempre vai ter os seus momentos de instabilidade. Mas o medo, então, ele é colocado dentro da cabeça da gente, construído a partir de valores culturais. Então, quando você olha lá aqueles guerreiros nativos indígenas, os guerreiros lá, sei lá, de Esparta, eles não tinham medo de morrer mesmo. Não tinha, porque era um outro tipo de cultura, eles não tinham medo de guerrear, ao contrário, eles vinham com aquela força, quero lá sair para a batalha, quero fazer, né, o que precisa ser feito. Outros, né, você pode ter medo aí de altura, né? E outras pessoas não. Tudo isso vai a partir de uma série de vivências, mas, repito, muito em função de construções culturais, construções históricas. E o medo, ele é um dos maiores problemas que a gente pode ter na vida, né? Ele paralisa. O medo, ele tem a capacidade de fechar os teus caminhos. Porque toda vez que você se sente ameaçado, você pode fechar caminho. Você se boicota, você se sabota. Então, por exemplo, uma pessoa que já teve experiências ruins no passado, afetivas, o medo acaba criando uma série de barreiras para ela se relacionar futuramente com outras pessoas. Uma pessoa que tem medo de perder tudo, muitas vezes nem vai ganhar. O medo é tanto de perder que não quer ganhar. Ah, imagina se eu perco. Então, já vi isso, gente. Já vi gente que fala assim, ah, não vou jogar na... Ó, Não tô vendendo loteria nenhuma, mas aí não vou nem jogar, porque imagina se eu ganho e depois eu perco o dinheiro. É caso de psicagem, né? A pessoa tem que ir lá pro hospício, mas tudo bem. Ou então, ai, meu Deus, né? Vai, tem medo de assumir um cargo maior, uma promoção, pelo medo da responsabilidade que pode ter esse novo cargo. Então você veja quanto que o medo pode paralisar, pode trancar todos os seus caminhos e te trazer uma série de problemas te impedindo de ser feliz. Eu tenho lá meus livros, né, publicados, um deles é Exu, em Pombagira. Tem essa história, porque Exu fala palavrão e tal. E tem uma história muito interessante que o Sete sempre disse. Fala assim, olha, como é que é a vida? Vocês acham... O que é palavrão? A maior parte dos palavrões que a gente conhece... Pensa agora. Todos os palavrões bem cabeludos que você conhece. Todos os palavrões que você conhece, ou tem a ver com partes do corpo, né? Partes do corpo. Ou tem a ver com questões ligadas ao sexo, basicamente, né? Dificilmente, você não vai ter palavrão que não esteja ligado a isso. E é claro, a construção, por quê? Porque deixou de criar uma sociedade que lida de uma maneira muito complicada com a sexualidade, achando que o sexo é sujo, que o sexo é um problema, etc. Né? E não tem diferença nenhuma entre os órgãos genitais, masculinos e femininos, por exemplo, o resto do corpo. Ele sempre fala isso, não tem diferença entre as partes de baixo e o nariz, a orelha, é tudo parte do corpo. Né? Mas a gente cria, como sendo palavras feias, palavras ligadas ao corpo ou palavras ligadas ao ato sexual, que é de onde vem todo mundo. E aí ele diz, engraçado que tem outras palavras que essas deveriam ser palavrões, né? A fofoca, a mentira e o medo. Ele diz, isso são coisas que paralisam as pessoas. E a gente fica considerando sujo, considerando um problema, o quê? Palavras ligadas ao corpo, à sexualidade, em vez de usar defeitos morais, como, por exemplo, fofoca. Então ninguém fica muito ofendido se é chamado de fofoqueiro, mas deveria, porque você fazer fofoca é você tá prejudicando as outras pessoas, tá levantando falso testemunho, tá nos 10 mandamentos, não levantarás falso testemunho. E você lá inventa fake news, divulga as mentiras, okay, e acha lindo, né, como falar da vida dos outros, você tá prejudicando outras pessoas, enquanto, né, sei lá, fazer sexo consensual não tá prejudicando ninguém. Você tem medo, você acaba criando uma série de outros problemas para você e para os outros. Então você veja que nós temos uma sociedade, quando a gente fala dos valores distorcidos, passa por isso também. Porque a gente encara determinadas partes do corpo como um problema, o corpo passa a ser um problema. Por outro lado, certos comportamentos que são altamente tóxicos, prejudiciais aos outros, a gente não encara. Então, você pode ir lá falar mentira, você pode fazer fofoca, que é menos problemático se você for lá uma mulher que gosta de namorar com todo mundo. Olha só, uma mulher que está namorando com todo mundo, não estou falando, e aí eu não vou, o sistema que é a sua cabeça já deve estar pirando horrores aí, falando o que a pessoa está dizendo. Deve estar falando que eu estou obsediado. Não estou, mas você pensa com profundidade o que eu estou falando. Que, às vezes, uma mulher exuberante é muito mais condenada simplesmente porque ela é exuberante, ao contrário da outra que fica parecendo pudica, que fica parecendo moralista, mas é fofoqueira, é mentirosa e prejudica outras pessoas, né? Mas o que tem a ver isso com medo? A gente vai ver isso amanhã também, porque agora eu vou começar a fazer que nem novela da rádio. Todo dia a gente para, seria do próximo capítulo amanhã, que eu vou atender gente que eu jurei que eu ia atender e vou atender. Hoje no 31710221 3262-4490. Alô?
Oi, Ricardo. Bom dia.
Bom dia, tudo bom? Quem tá falando?
Laura.
Oi, Laura. Tudo bem com você?
Tudo bem.
É pra você a pergunta?
Pra mim.
Data de nascimento?
Fiz aniversário semana passada.
Parabéns! Pedro, vai separar uma música aí pra gente terminar o programa com parabéns. Qual que é a sua data?
20 de maio de 1967.
1967. Qual horário?
9h40 da manhã.
9h40, qual cidade?
São Paulo, capital.
Então vamos ver a Laura, 20 de maio de 67, um sábado, às 9h40 da manhã, em São Paulo, SP. Né? A gente está falando aqui de uma taurina ainda, né? Você sabe, né?
Então, último dia de touro.
É, mas... Não, é último dia, mas depende da hora. Por isso que eu sempre falo, dependendo da hora, pode ser de um ou do outro signo num dia. Então, já, no seu caso, você está na 28, você está aqui a 29 graus de touro. Mas é touro. Então, com lua em Libra e ascendente em Câncer. Vamos ver rapidão aqui antes de terminar o programa. Olha, você tem uma semana muito boa, um ano muito bom. A partir de fevereiro e março do ano que vem, novas possibilidades de ganhar dinheiro. Mas esse ano você tem aí a casa 4, que é uma casa voltada à família, questões de imóveis, casa, está muito favorecida, viu? E também tudo que é relacionado ao universo de comércio, de trocas, de estudos, está tudo bem. Aliás, é um ano que, no geral, vem grandes favorecimentos, e Júpiter está passando pela sua casa 10 entre junho e fevereiro, trazendo também boas possibilidades de carreira. Rapidão, qual a sua pergunta?
Então, eu queria saber isso, perspectivas de trabalho. Eu estou parada já faz tempo, Eu estou assim querendo entrar em terapias integrativas.
Pode, olha, eu tô vendo, eram outras técnicas. Uma outra técnica que eu tô vendo aqui tá favorecido para você, pode entrar sim. A partir de junho começa a movimentar que vai estar favorável para você.
Ah, é?
É, bastante favorável, até porque nas suas revoluções aqui tem bastante coisa ligada à autonomia, assim. Tá bom?
Só mais uma coisa. Eu consegui um trabalho meio que junto à saúde para tentar viabilizar
Sim.
essa minha nova carreira, vai. Não sei o
Certo.
que você vê.
Não, tá favorável, você pode ir levando as duas, mas você vai passar por isso que talvez a partir do ano que vem ainda vai ter um maior incremento de renda. Faça os dois que vai tá bem favorável. Porque você tem um ascendente em câncer também, que tem essa visão de cuidar dos outros bem importante. Tá bom?
Como é que é essa última? Desculpa,
É que
essa
você tem
última.
um ascendente em câncer que favorece bastante você cuidar dos outros. Oi? Caiu.
Entendi.
Tá bom?
Bom, Ricardo.
Até mais então.
Obrigada.
Ai, gente, eu tô correndo porque eu tenho que. A Carol Grave tá chegando. Beijo, até amanhã às 9 horas em ponto. Beijos.